Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo, programa que todas as semanas partilha a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que tenta a sua sorte fora de portas. Hoje embarcamos com o Paulo Almeida Franco, licenciado em Educação pela Universidade do Minho, que está em Neuchâtel, na Suíça, onde trabalha numa creche. Paulo, deixa-me antes de mais dar-te as boas-vindas à RUM e agradecer-te a partilha da tua experiência internacional. Eu começo por te perguntar o que é que acontece na tua vida que te leva à Suíça.
Olá, antes de mais muito obrigado pelo convite, é sempre bom sentir-me em casa da melhor academia do país, ainda para mais quando eu estou no estrangeiro. Então é assim, a minha vida deu mesmo muitas voltas, e se calhar é melhor começar pelo início, porque sim, estudei em Braga na Universidade de Minho de 2007 a 2010. Sim, e depois decidi tirar o mestrado, não sei se posso dizer.
Podes, completamente à vontade.
Não, foi numa outra casa, foi no Porto, o mestrado em Sociologia na Faculdade de Letras, e terminei em 2012, portanto fiz mais dois anos de universidade, e entretanto surgiu uma proposta para ir para Angola, para Luanda, para ser coordenador pedagógico de uma instituição que vai da creche até à universidade, portanto as pessoas fazem toda a vida académica na mesma instituição. Portanto, tratei de tudo o que é procedimentos legais, saúde, vacinação e não sei o quê, e faltava o visto, que demorou muito tempo, e como a minha família estava aqui na Suíça, eu cheguei a um ponto, tipo, 8 meses depois, mais ou menos, decidi ir para a Suíça, tentar a minha sorte. Portanto, acabou por ter um bocado aquele stress que muitas das pessoas da nossa geração sentem, que é a passagem de uma licenciatura, de um mestrado, para o mundo profissional, para o mundo de trabalho, e que em Portugal, pelo menos, eu senti que não foi muito fácil para mim. E daí ter decidido tentar a minha sorte fora de Portugal.
Mas já era um objetivo teu esta experiência profissional fora do país, ou isto acabou por acontecer já depois da universidade, começaste a pensar um bocadinho mais a sério disso, sobre isso?
Exato. É assim, eu quando estava na universidade, os meus pais já estavam cá na Suíça, portanto, viajar no sentido de pegar no avião e ir sempre ao meu destino, neste caso a Suíça, já era algo frequente na minha vida, porque os meus pais estavam aqui na Suíça, e então, portanto, todas as férias de Natal, isto já é a linguagem técnica do meu trabalho, as férias do Natal, as férias do verão. Portanto, a cada fim de semestre da universidade eu vinha sempre passar férias aqui na Suíça, mas nunca pensei, sinceramente, em vir para cá trabalhar. Para já não conheci nenhuma das quatro línguas oficiais da Suíça, tive apenas francês 3 anos na escola comum. Quase toda a gente, penso eu. Na altura nem sequer podia escolher porque eu estava num colégio. E mesmo a suposta oportunidade que eu iria ter em Angola também foi algo assim ao acaso. Portanto, não tinha pensado, se bem que não já conhecia um pouco da Suíça, da história da Suíça, mesmo a nível de geografia, assim. Portanto, não foi um país desconhecido para mim, mas Essa ideia de vir para cá trabalhar não foi planeada, não.
Muito bem. E aí chegado, foste trabalhar diretamente para uma escola, passaste aí por um processo de integração até encontrares trabalho. Como é que foi essa adaptação?
Sim, foi. Eu posso dizer que já estou na Suíça desde 2013. Eu estou bem adaptado porque sempre fui uma pessoa fácil de me adaptar em diversos contextos, mas aqui é uma realidade totalmente diferente e confusa, para já porque mesmo o sistema político é o regionalismo, portanto cada cantão, por assim dizer, distrito, tem as suas próprias leis, e muda tudo. Não, uma pessoa se quiser procurar, mesmo a nível da profissão, os procedimentos são diferentes e a começar, por exemplo, o salário, nunca há um padrão, um professor, quanto é que se trabalha na parte francesa é uma coisa, na parte alemã é outra, e então para dizer que até começar a trabalhar, para já decidi, não por iniciativa própria, porque também não consegui encontrar nada na área, mas decidi investir primeiro na minha bagagem linguística, porque os meus pais estavam e estão na parte que separa a parte francesa e a parte alemã da Suíça, portanto, onde eles estão é mais alemão do que o francês, e se bem que o alemão tem certas palavras que são semelhantes ao inglês, por causa das suas origens, eu não me sentia à vontade de falar mesmo francês, que é super latino, latínico, parecido ao português, ao italiano, ao espanhol, que mesmo nós, enquanto portugueses, nos enrascamos muito bem pelo mundo afora. Eu decidi estar um ano, decidi, porque lá está, como eu disse há pouco, não consegui encontrar nada, durante um ano mais ou menos fiz cursos intensivos de francês, entretanto consegui um trabalho, não era bem trabalho, era mais tipo, era mesmo part-time, uma cena assim, mesmo por horas, de uma empresa para criar aplicações para smartphones, por isso eu sou da área social, e aqui era uma área nada a ver com a minha vocação, mas era em Berna, na capital, portanto todos os meus colegas falavam o suíço-alemão, um dos dialetos, porque mesmo o suíço-alemão aqui na Suíça é diferente do de Zurique, do de Berna, do de Luzerne, portanto eu falava com os meus colegas em inglês. Isso foi outra curiosidade que eu descobri aqui na Suíça, porque eles têm várias línguas oficiais, o inglês eles não estão muito aptos para falar, até porque a própria televisão é tudo dobrado, como na Espanha e na França, e tive alguns meses neste trabalho e depois comecei a minha carreira com crianças em creches.
Tu notas que o sistema de ensino é muito diferente do português?
Sim, sim, é muito diferente. É assim, eu em toda a minha experiência profissional aqui na Suíça só tive um ano numa escola. Tive primeiro 3 anos e meio numa creche da empresa Philip Morris, da tabaqueira. Portanto, continua a ser uma creche muito internacional, porque a maior parte dos colaboradores da empresa vem de vários países do mundo, portanto, da Rússia à Grécia. Então, houve mesmo uma troca cultural, que é isso que eu também gosto, com diferentes famílias, mesmo na aprendizagem. Aprendizagem, isto agora se calhar acho que é português do Brasil, porque claro que o português agora está muito estranho. Queria dizer que consegui adquirir novas palavras em diferentes línguas, portanto foi muito interessante. Só depois dessa experiência é que eu fui para uma escola, portanto, para responder à tua pergunta, de um ano de experiência em escola, consigo responder que é totalmente diferente, para já porque eu trabalhei numa escola bilingue, privada, portanto, o meu papel naquela creche, naquela escola, era ensinar em francês, tirando quando era para o inglês, porque também era o professor de inglês, e os meus outros colegas ensinavam tudo em alemão. Aprendi também um bocado alemão aí. Sempre que eu falava com as crianças, falava em francês, e sempre que eles falavam comigo, se fossem francófonos, falavam comigo em francês, se falassem em alemão, eu teria que tentar perceber o que eles diziam em alemão e para responder em francês. Mas o sistema é totalmente diferente, mesmo técnicas que eles usam para aprender a ler, nós normalmente em Portugal usamos o método silábico, P-A, pá, e eles aqui aprendem um bocado com movimentos. Não é língua gestual, porque eu também tive formação em língua gestual alguma, mas eles é através de gestos. Por exemplo, se P é assim e A é assim, eles já sabem que ao fazerem o pá, P-A, fazem pá. E então os próprios podem treinar em casa. É totalmente diferente mesmo. Mesmo as disciplinas é muito diferente.
Agora estás a trabalhar numa creche. Como é que é o teu dia-a-dia? O que é que tu fazes com as crianças?
Sim, no dia-a-dia. Portanto, vou falar assim no geral, porque depois cada creche tem a sua identidade pedagógica, portanto o próprio conceito do projeto pedagógico difere muito a maneira do dia-a-dia das pessoas em determinadas creches. A minha creche, a creche atual onde eu estou, nós temos, para já começar pelos horários, é tudo rotativo, nunca começamos à mesma hora, nunca acabamos à mesma hora. Depois, em relação ao trabalho em si, nós cada mês, nós dizemos sempre que na creche não se ensina nada, ajudamos as crianças a descobrir, e essa é a grande diferença entre uma creche e uma escola, porque a escola já está tudo preparado, enquanto que na creche, pronto, também há uma planificação já feita a posteriori, portanto estamos abertos à improvisação, mas para dizer que para cada mês temos um tema. E então todas as atividades que fazemos com as crianças estão maioritariamente relacionadas com o tema, senão depois também fazemos saídas no exterior, por exemplo hoje fui com um grupo de crianças a uma biblioteca buscar livros relacionados com o tema ou não, porque também abrimos um espaço à criança, que também é importante para ela, de escolher, de decidir, e então elas próprias também acabam por escolher livros que, mesmo que não estejam relacionados com o tema, acabamos sempre por visitar a biblioteca, até porque há diversos momentos, são chamados momentos de transição, para ajudar a perceber à criança em que parte do dia que nós estamos e o que é que vamos fazer a seguir. Fazemos sempre um acolhimento. Estou-me a rir porque eu, no último ano na universidade, em que participei no acolhimento dos novos calouros, e foi uma experiência muito, muito, muito interessante. Fazemos um acolhimento com as crianças, em que temos uma parte ou literária, uma parte de cantos, pronto, então acaba por ser, é um trabalho muito dinâmico. Nunca, pelo menos eu não me canso de fazer, porque não temos aquela rotina de estar tipo em frente a um computador, para aquelas pessoas que têm a sorte ou o azar de estarem a trabalhar sentadas o dia inteiro. Isso não dá para mim.
Olha, nem de propósito, falavas aí da experiência da recepção aos novos alunos, como colaborador da Associação Académica da Universidade de Minho. Eu ia voltar a conversa novamente aos tempos da universidade e perguntar-te de que forma é que a passagem pela Universidade de Minho e até pelo próprio curso, a própria licenciatura em Educação, te ajuda naquele que é o teu trabalho agora.
Sim. Portanto, isto é tudo muito curioso, porque eu já antes de ir para o secundário eu tive uma espécie de crise vocacional, para já porque o segundo e terceiro ciclo eu estive num colégio que tinha imensas ofertas extracurriculares, desde nível de desporto ou nível cultural, como teatro e assim, e foi algo que me despertou muito interesse, tipo o associativismo, o viver em grupo, em comunidade, em ter ideias, partilhá-las e assim. Portanto, penso que a nível de área eu sabia que era social, mas não sabia exatamente o que é que eu queria fazer. Por isso é que eu, como não tinha essa ideia, eu na altura não pensava ir para a universidade. E então eu escolhi ir para uma escola profissional e tirei o curso de animador sociocultural. Portanto, foi mesmo a descoberta in loco do mundo social. E quando fui para ir para a universidade, eu lembro que eu tinha preenchido, na altura eram seis opções, exatamente. Não sei se continua a ser assim, mas sei que eu na altura tinha feito Braga-Porto, Coimbra. Conhecia bem o Porto, Coimbra também, Braga, não me lembro. Se eu tivesse alguma vez ido a Braga, devia ter sido quando era pequeno, porque não conhecia a cidade, não conhecia a universidade. Basicamente, como eu estava na escola profissional, não tinha muita escolha a nível de exame de acesso.
De acesso, sim, as provas de acesso,
exatamente.
Sim.
Pronto, eu estava a pensar psicologia, mas a psicologia toda que eu tive no secundário era relacionada à psicologia de desenvolvimento, portanto só tinha um domínio de toda a psicologia que eu precisava para o exame, e só, basicamente só consegui ir para a universidade com o exame de português. Por isso é que eu fiz educação para a Universidade de Minho como primeira opção. Entretanto, pus também Educação Social, Inovação Socioeducativa, Ciências da Comunicação na Universidade de Minho também, e eu depois consegui entrar em vários cursos em várias universidades, e depois tive outra crise, tipo, e agora o que é que eu faço? E eu pensei, não, vou deixar-me estar na primeira opção, que foi a Educação da Universidade de Minho. Para responder à questão de o que é que eu aprendi que me foi útil agora no dia-a-dia. Portanto, a educação enquanto licenciatura é um curso, entre aspas, de banda larga, que aprendemos competências desde a terceira idade, à adolescência, à infância. Portanto, permitiu-me adquirir várias bagagens, tipo know-how, para diferentes faixas etárias. Antes já tinha feito o curso de animador sociocultural, também aprendi muitas coisas, mesmo a nível de atividades desportivas ou mesmo bricolagem, posso dizer assim, atividades manuais. E depois com o mestrado em sociologia, pronto, foi também a parte cultural, toda a parte sociológica. Portanto, se me perguntares se era a minha vocação trabalhar em creche, não, porque senão teria feito o curso de educação básica que era ao lado, que antigamente era o Instituto de Educação e Psicologia, depois eles separaram-se no meu segundo ano, penso eu. Portanto, foi a Escola de Psicologia, depois tudo que era educação e educação básica, era na mesma instituição. Portanto, eu, quando tinha aulas no instituto, cruzava-me com os meus colegas de educação básica e nunca pensei trabalhar em creche, porque senão realmente teria sido muito mais fácil para mim, enquanto estar a viver na Suíça, para ter os meus diplomas reconhecidos ou alguma equivalência, porque isso é uma outra história.
Aproveito para te perguntar sobre esta passagem pela Universidade de Minho, que memórias é que tu guardas desse tempo de estudante?
Muitas, muitas mesmo. Eu tive um professor antes da universidade que quando contava uma história mesmo caricata, ou mesmo na vida dele, dizia sempre, nos meus tempos de faculdade, e eu depois percebi o que é que ele quis dizer com isso. Guardo ainda amizades de colegas de curso e posso dizer que começou pela praxe. Eu tive a sorte de aderir a essas coisas todas para já, porque lá está, é mais uma forma sociológica e de associativismo com que me identifico plenamente. Portanto, eu tenho muitas memórias da praxe também e tenho sobretudo memórias de fazer piqueniques e passar noitadas em casa de diferentes colegas, porque o meu curso tinha, era mais um curso de trabalhos de grupo, muitos trabalhos de grupo, do que propriamente de exames. Portanto, lembro-me muito bem de estarmos todos tipo cara zombie até às 500 da manhã a fazer trabalhos de grupo e fazer piqueniques e fazer pausas. Confesso que tenho saudades.
Olha, já que tens saudades, sugiro que partilhes connosco uma música que te faça lembrar esses tempos que passaste e viveste na Universidade do Minho.
Sim, posso dizer que me lembro de um episódio, porque no primeiro ano passava sempre pela Rua Nova Santa Cruz e numas paredes de uma antiga fábrica de sabão, eu sempre ouvi essa história que era uma fábrica de sabão porque os vidros das janelas são todos partidos e cheirava sempre muito bem.
Portanto, a fábrica
eu acredito
Confiança.
Que seja, pois, porque havia uma discoteca que era o Sabão Rosa, uma coisa qualquer, acho eu.
Sim, sim.
E acho que ficava perto. Pronto,
sim, exatamente.
Para dizer que nessas paredes estava grafitada a última parte da música, ouvi dizer, dos Ornatos Violeta, que a cidade está deserta, alguém escreveu o teu nome por toda a parte. E lembro-me muito, associo, para já, os Ornatos Violeta continuaram a fazer, acho que fizeram os concertos em Lisboa, que eu vi algo nas redes sociais. E lembro-me, associo logo a Braga e à Universidade de Minho e o trajeto que eu fazia para a Universidade de Minho, porque não sei se ainda continua essa parte grafitada na parede, mas associo muito Ornatos Violeta, essa música ouvi dizer, e outras também que ouvia em trabalhos de grupo, em contextos de trabalho de grupo, mas essa sim, identifico muito, não só com a Universidade de Minho, como viver em Braga.
Ouvi dizer que o nosso amor acabou, pois eu não tive a noção do seu fim. Pelo que eu já tentei, eu não vou vê-lo em mim. Se eu não tive a noção de ver nascer um homem, e ao que eu vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. Eu fiquei contente para dar, e agora não vais achar nada bem que eu pague ontem raiva. Se pudesse eu pagar de outra forma, se pudesse eu pagar de outra forma, se pudesse eu pagar de outra forma. Ah! Ouvi dizer que o mundo acaba amanhã. Eu tinha tantos planos para depois. Fui eu quem virou as páginas na pressa de chegar até nós, sem tirar das palavras seu cruel sentido. Sobre a razão está cega, resta-me apenas uma razão. Um dia vais ser tu. a cidade está deserta e alguém escreveu o teu nome em toda a parte, nas casas, nos carros, nas pontes, nas ruas. Em todo lado essa palavra repetida ao expoente da loucura. Ora amarga, ora doce, para nos lembrar que o amor é uma doença, quando nele julgamos ver a nossa cura.
Depois da música, voltamos à conversa com o Paulo Almeida Franco, que está atualmente a trabalhar numa creche na Suíça. Paulo, quando tu chegaste a Neuchâtel e dizias que já conhecias a região porque os teus pais já aí viviam, mas tu notaste no dia-a-dia algumas diferenças culturais?
Eu quando vim para a Suíça, eu estava em Morato, que pertence ao Cantão de Friburgo, que é onde os meus pais estão, que é a tal parte francesa e alemã da Suíça. Eu vim para a Suíça um ano seguinte, quando eu comecei a trabalhar aqui na creche. Mas vai dar quase ao mesmo, e ao mesmo tempo não vai dar ao mesmo, porque eu, a nível cultural, eu percebo grandes diferenças da Suíça francesa para a Suíça alemã. Não só da forma como as pessoas se vestem. Isto é estranho de dizer, e acabo por estar aqui a misturar juízos de valor com estereótipos, e é algo que eu não devo fazer, mas para vocês terem uma ideia, é mesmo um país diferente a nível cultural e a nível linguístico também, como falei há pouco, os dialetos é diferente, como nós também temos o português, não é? O alentejano, o nortenho, o lisboeta e assim, mesmo a própria maneira das pessoas se comportarem, entre aspas, em contextos públicos, por exemplo, os suíços alemães, eu estou a falar em termos gerais, não é? Não quero estar aqui a colocar rótulos, mas, por exemplo, se eu vir alguém no comboio com as pernas esticadas, descalças, com os pés em cima de um assento, é um suíço alemão. Por exemplo, um suíço francês, ele não vai fazer isso. Isso é um dos pequenos exemplos que mesmo eu não sendo suíço, eu acho que 100% ninguém é suíço, porque a maior parte das raízes dos meus colegas nunca são suíças, são italianas, espanholas, portuguesas, francesas, mas eu estando cá desde 2013, já tenho mesmo a nível do sotaque, já sei se a pessoa de Los Angeles, Nebra, se é daqui de Neuchâtel, mas há grandes diferenças, sim, grandes diferenças culturais.
Olha, e como é que
não
é?
Não só da língua, mas pronto.
Sim, pequenas coisas do dia-a-dia que se vão reparando, não é?
Sim, sim. Assim como o meu próprio dia-a-dia, que as coisas abrem muito cedo, mesmo os shoppings, é às 7h30, por outro lado, aos domingos está tudo fechado, porque aqui os suíços gostam muito de aproveitar o tempo livre com a família e ir para os espaços verdes, para o pé do lago e assim, enquanto que as pessoas aproveitam o tempo livre para ir para o shopping, ou mesmo para as esplanadas, que é isso que sinto saudades aqui da Suíça, porque já me aconteceu as primeiras vezes que eu ia a Portugal de férias, era um tipo 9, eu ia ao shopping e só abria às 10, e eu disse, ah, pois, o shopping só abre às 10, e já me aconteceu também, eu precisar de alguma coisa aqui de compras, de despensa, ir ao domingo e pensar, ah sim, tenho que ir à estação de comboios que o supermercado da estação está aberto, tudo o resto está fechado. É estranho, é mesmo diferente. E a minha irmã sempre me disse, tu, se estiveres a pensar em ir para aqui para a Suíça, tu vais-te a perceber, se gostares vais-te dar bem, se não gostares não vais durar aqui muito tempo, porque é muito diferente de Portugal. E mesmo a organização, eu lembro-me, quando ia a Portugal de férias, queria combinar sempre jantaradas com amigos e assim, até porque eu sempre estudei em diversos pontos do país, portanto tenho amigos um bocado por toda a parte, e eu começava já na minha vida aqui na Suíça, e fiz uma pausa porque eu tenho uma amiga que morou comigo em Braga, que estou na Universidade de Minho, que está a morar na Áustria. Portanto, ela própria diz, enquanto vida austríaca, que é exatamente igual à Suíça, que é planificar as coisas antecipadamente. Uhum. Portanto, eu, se estiver a pensar em ir a Portugal, por exemplo, em outubro, eu em agosto já estou a mandar e-mails, ou os Doodles, não sei se vocês usam muito em Portugal, que é uma aplicação da Google, que é, nós criamos um evento e depois damos várias possibilidades de escolha a nível de dia e hora e onde, e ganha a maioria. Portanto, eu já me aconteceu ir para Portugal de férias e tentar aproveitar o máximo de tempo possível para estar com os meus amigos, combinar alguma coisa, e ouço logo, já estás, em modo suíço, porque ainda faltam 2 meses, não sei dizer se daqui a 2 meses vai dar ou não. Outros que me dizem, ah, sim, conta comigo, e depois no dia há sempre uma desculpa e falha, e posso dizer que ainda hoje me deixa chateado, porque, para já, porque não é todos os dias que eu vou a Portugal para estar com os meus amigos, mas esse modus vivendi de termos uma agenda muito limitada, preenchida, super organizada e assim, em Portugal não funciona e ainda hoje me deixa chateado, porque eu tenho sempre algum espaço de manobra também para fazer como apetecer, sem estar planificado, mas tudo que é planificado eu gosto que corra tac, tac, tac.
Aproveitando até as palavras da tua irmã, passaram 6 anos, portanto, presumo que estejas bem integrado e concretizado com a vida que conseguiste alinhavar aí na Suíça.
Sim e não. Sim a nível cultural, mas não a nível profissional, porque para vocês verem também como é que funciona aqui a Suíça em nível de diferentes cidades, distritos, modos de leis municipais, por assim dizer. Por exemplo, quando fui professor foi no cantão dos meus pais estão e eles aceitaram os meus diplomas. No cantão de Neuchâtel, onde eu estou, em Neuchâtel, não aceitaram. Portanto, eu tive que fazer uma espécie de novas oportunidades, mas não nos mesmos padrões. É como se fosse fazer um curso de 3 anos num ano, em que eu tenho que fazer um trabalho escrito para ir de acordo com todos os objetivos. Nesse aspecto, é um bocado novas oportunidades, para ser mais fácil de explicar. Portanto, ainda estou na fase final de validação, mas não é para ser educador de infância, é para ser assistente socioeducativo, que é o patamar abaixo do nível da hierarquia. Uhum. Não foi, a nível profissional, ainda não me sinto realizado, porque eu acabo por ser mais qualificado que a minha diretora. Mas ao mesmo tempo, a nível de hierarquia, eu não estou a trabalhar em função das minhas qualificações. Estou muito mais abaixo e estou a batalhar porque, curiosamente, em novembro descobri, assim com afinco, a lei federal, portanto a lei que é para toda a Suíça, em que diz que os meus diplomas, como são universitários, não é necessária uma validação nem uma equivalência, porque mesmo não fazendo parte da União Europeia, tem a parte tipo de Erasmus também, a nível de qualificações universitárias. O problema é que aqui na Suíça, contrariamente ao de Portugal, para ser educador de infância não é a nível universitário, portanto é um nível de tipo nível zero, entre o secundário, uma escola profissional, por exemplo, e a universidade. E contrariamente ao meu caso, que fiz o curso de animador sociocultural numa escola profissional, que sei que também na universidade há como curso universitário, aqui na Suíça a nível universitário, portanto estamos a falar de diferentes níveis de qualificação, e aqui no contexto de educação de infância, portanto trabalhar em creche, pedem sempre uma declaração de uma entidade de um organismo que trabalha esses reconhecimentos ou equivalências de diplomas estrangeiros, e a mim não podem fazer nada porque os meus diplomas são universitários. Portanto, é uma outra entidade, que é o Swiss Universities, que tem a ver com os padrões mundiais de equivalências, que é o ENIC-NARIC. Portanto, essa entidade dá-me um papel em que diz quantos créditos é que eu fiz na licenciatura, quantos créditos é que eu fiz no mestrado e assim. Portanto, a lei diz que depende ao diretor ou à diretora de creche se me quer contratar como uma pessoa qualificada ou não, e depois já vai depender se é privado ou público, se é neste cantão, se é no cantão ao lado. Portanto, ainda estou à espera de uma resposta oficial da Câmara Municipal, do cantão onde eu estou, e também da resposta da minha diretora, mas entretanto vou ter um certificado suíço, em que esse papel, se isso sim, vai ser uma porta aberta, mesmo se vá para a parte alemã. Vou sempre trabalhar, vou sempre ter uma oportunidade de trabalhar com qualificações. Com uma qualificação suíça, neste caso.
Muito bem. Paulo, tempo agora para voltarmos à música. Desta vez, um tema que te faça lembrar estes anos que tens vivido na Suíça ou em Neuchâtel, como preferires.
Sim. Vou, se calhar, dar uma música de um grupo, Thievery Corporation. É uma banda mais instrumental, mas neste caso a música que eu vou dar, que eu vou sugerir, é Shadows of Ourselves. Portanto, é um título em inglês, mas a letra é em francês, e faz lembrar a parte francesa onde eu estou, aqui na Suíça, e mesmo a própria letra também me identifico, e pronto, é a sugestão que eu dou. Thank you.
Estamos hoje à conversa com Paulo Almeida Franco, antigo estudante de Educação da Universidade do Minho, a trabalhar em Neuchâtel, na Suíça. Paulo, assim de uma forma rápida, numa viagem rápida pela Suíça, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar e que iguarias é que podemos provar?
Muito. Portanto, se calhar, começando pelas iguarias, eu sou intolerante à lactose, portanto, aqui na Suíça falamos muito de fondue, portanto, queijos, chocolates, também há muito países de chocolate, e depois vemos também a nível gastronómico que a Suíça é um país de imigrantes, porque temos muito da cozinha italiana, temos muito também portuguesa também, até porque há imensos supermercados portugueses, as chamadas casas portuguesas, que nós vemos aqui na Suíça. Temos também o contexto alemão de cervejas e salsichas. Portanto, a nível gastronómico, são essas sugestões que eu posso vos convidar a degustar se tiverem a pensar vir bem para a Suíça em contexto turístico ou profissional. A nível geográfico, turismo, portanto, eu posso dizer que a Suíça, mesmo a mais pequena aldeia do país, tem um acesso de transporte, ao contrário de Portugal, que é só fechar linhas de comboio e assim. Portanto, mesmo as aldeias é possível visitar. Eu gosto muito, para já, de cidades que tenham lagos, porque infelizmente não temos mar nem oceano aqui na Suíça. Portanto, eu geograficamente 100% suíço, o Lago Suíço é o Neuchâtel, porque o maior deles todos é o de Genebra, que separa metade é francês, metade é suíço, mas gosto muito de Zurique, é uma cidade muito movimentada, a maior cidade suíça. Se não, acho que é importante e importante visitarem a Suíça, porque falamos de contextos diferentes. Se for montanhoso, portanto a paisagem vai ser diferente. Se for em contexto de lago, também é diferente. Se quiser vir a Neuchâtel, posso fazer um free walking tour. Se não, gosto muito de Zurique e Berne, porque Berne, eu não sei se vocês sabem, mas a Suíça tem 4 línguas oficiais e tem 3 capitais. Portanto, a política é de Berne. Por isso é que há pessoas que dizem que Zurique é a capital da Suíça. Não está errado, é a capital financeira. Portanto, tudo que é finanças é Zurique, tudo que é política é Berne, ainda há a capital diplomática, que é Genebra. Portanto, todas as ONGs, tipo United Nations, é na Suíça. Houve há pouco tempo em Davos, o encontro...
O Fórum Económico.
Exatamente, a Greta Thunberg e o Trump. Portanto, mesmo essas próprias capitais políticas, diplomática, política e económica são importantes de se visitar também.
Muito bem. Paulo, com base nesta tua experiência internacional, eu gostava, antes de terminarmos, que deixasse aqui alguns conselhos para as pessoas que também estão a pensar a emigrar e tentar a sua sorte fora de portas.
Sim. Portanto, mesmo que seja num contexto passar alguns meses sem estarem a pensar de viver aqui, temos o visto turista, que é 3 meses, portanto é possível estar aqui na Suíça 3 meses sem documentação. Depois, é importante dizer que há toda uma jogada política e económica aqui na Suíça, portanto, para tentar ser de uma maneira que seja fácil de compreender, nós, para termos estadia, alojamento, precisamos de um contrato de trabalho. Portanto, para termos um contrato de trabalho precisamos de um visto, que é o permis, chamado permis, e para estarmos na Suíça temos que ter um seguro de saúde, porque o seguro de saúde aqui é privado. Portanto, para termos um seguro de saúde precisamos ter um permis, logo para termos um permis temos que ter um trabalho. Portanto, independentemente de onde vocês quiserem começar, eu penso que o ideal seria mesmo já ter alguma perspectiva de trabalho. Portanto, idealmente, se não quiserem estar a usar os 3 meses que vocês podem estar aqui sem papéis, começarem a procurar alguma coisa já aí em Portugal antes de irem para cá. De certeza que vocês devem ter alguém no vosso círculo de amigos ou familiares, alguém aqui na Suíça, principalmente agora a nova geração, a geração Arrasca. Mas depois, em relação aos vistos, depende do contrato de trabalho. Portanto, se for um contrato de trabalho determinado, normalmente se for um contrato de 1 ano, vamos ter um visto de 1 ano. Quer dizer que ao fim desse ano, se não tivermos o contrato renovado, podemos ter o risco de não encontrar trabalho e sermos obrigados a sair do país. Se tivermos contrato indeterminado, automaticamente vamos ter o permis B, que é o permis de 5 anos. Portanto, mesmo se nesse espaço de 5 anos não tivermos trabalho, podemos ficar legalmente no país com o objetivo de encontrar trabalho. Após 5 anos, temos ainda essa opção de escolher uma vez mais o permis B de 5 anos. O que é que isso quer dizer? A nível de impostos, por exemplo, se tivermos o permis B, nós vamos só ter os descontos habituais do nosso salário, mas a partir do momento em que temos o permis C, que é aquele permis que tem duração de 10 anos, vamos ser nós a fazer os próprios descontos. Portanto, eu acho que inicialmente o importante é mesmo procurar trabalho. E depois, dependendo do contrato de trabalho que vão fazer, aí vocês também já vão ver que tipo de papéis legais é que vão ter aqui na Suíça. E pronto, isso depois também vai depender. Se tivermos um bom salário, podemos ter um seguro de saúde com vários escalões, plafons, por assim dizer. Portanto, se quisermos pagar muito de saúde, seguro de saúde, quer dizer que a mínima despesa que vamos ter no hospital, podemos assinar o seguro. Se não quisermos estar a gastar muito no seguro de saúde, ou se tivermos a sorte de não ter de não estarmos muitas vezes doentes, normalmente as pessoas escolhem o plafond mais alto. Quer dizer que, por exemplo, eu tenho um plafond de 2.500 francos, e sim, aqui a vida na Suíça é cara, mesmo ir ao médico é caro. O que é que quer dizer? Eu só posso assinar o seguro se estiver internado, se tiver que que estar internado, por exemplo, no hospital uma noite. Eu aí já devo chegar aos 2.500 francos. Pronto, e depois também é algo que tem a ver com o próprio salário das pessoas, não é? Claro. Do contrato, vai do contrato em si, as possibilidades, claro.
Paulo, termino perguntando se está nos teus planos um dia voltar definitivamente ao nosso país.
Eu confesso que ultimamente tenho ponderado ou continuar na Suíça, mas mudar de área, porque eu acredito que se for para uma outra área, tipo coordenação pedagógica ou mesmo a nível de formação profissional, de gestão de formação e assim, penso que se calhar vai ser mais fácil para mim de ser conhecido a nível dos meus diplomas portugueses. Mas confesso que eu tinha pensado ir voltar para Portugal, mas lá está, os meus pais continuam aqui na Suíça. Eu também sempre disse que se fosse para voltar a Portugal, nunca jamais em tempo algum voltaria a Portugal sem ter uma garantia, tipo um contrato, porque eu não para já, ainda há pouco estava a falar do não é o IVA, como é que vocês chamam? O IRS. Sim. Eu nunca trabalhei em Portugal, portanto, ia ser uma aventura também para mim voltar ao meu próprio país, porque tudo que é impostos e assim, eu não sei como é que funciona. Não sei como é que está o atual mercado de trabalho, sei que a nível de taxa de desemprego tem baixado, mas não sei. Se me perguntares agora, tipo, 2020 está a começar agora, mas vais voltar para Portugal no fim do ano ou para o ano, não sem garantias, mas não excluo essa hipótese.
Muito bem, fiquem abertos. Olha, terminamos aqui esta conversa. Eu tenho a agradecer-te a partilha desta tua experiência, desejar-te boa sorte e dizer-te que cá te esperamos que, se um dia decidires voltar para cá.
Muito obrigado e um bem-aja. E para aqueles que estão a ouvir a Rádio Universitária de mim e que estão a pensar para a universidade, vale a pena investir na melhor academia do país.
Muito bem, Paulo, olha, obrigada e boa sorte.
Obrigado, eu. Até breve.
Deus. Até breve. Terminamos assim mais um Alumni pelo Mundo que hoje nos levou até Neuchâtel, na Suíça, para conhecermos a história do Paulo Almeida Franco, que estudou Educação na Universidade do Minho. E é com mais uma sugestão musical deste antigo estudante que nos despedimos. Eu estou de regresso na próxima quarta-feira com mais um Alumni pelo Mundo. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.